O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, muito boa noite, Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio toda segunda-feira à noite aqui na Central 3, hoje ao vivo um pouquinho mais tarde. A gente está começando às 9 para pegar o final desse jogo fundamental para tudo que a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro vão jogando aqui pertinho no estádio do Palmeiras, 1-1 nesse intervalo de jogo, e a gente vai tratando da rodada, vai falando de efemérides e no final do jogo do Palmeiras vai dar um tempinho para entender o cenário do Campeonato Brasileiro nessa reta final. Eu sou Paulo Júnior, hoje tem ao meu lado direito Matias Pinto, tudo bem?
Olá Paulo, olá ouvintes da Central 3 e amigos de José Trajano, que está novamente conosco no estúdio Sócrates Brasileiro.
Zé Trajano, campeonato na reta final e boas efemérides hoje. Tem gente gigantesca do futebol e do boxe pra gente comentar nessa segunda-feira bastante especial, e da Fórmula 1 também, me esqueci. Tudo bem?
Tudo bem. Efemérides de nível AAA, né? Vamos falar de Nelson Piquet, falar de Ayrton Senna, Lewis Hamilton também, porque não, porque conquistou o título, o quarto título da Fórmula 1. Vamos falar de grande Diego Maradona, um dos maiores gênios que eu vi jogar futebol. Talvez olha, se eu fizer uma lista dos maiores, e eu venho de longe, né? Eu venho bem de longe, como diria um engenheiro gaúcho que virou político, foi governador de dois estados, eu colocaria o Maradona em segundo lugar, Pelé e depois Maradona. Não me perguntem o resto, porque vai dar muita polêmica. Faz 57 anos, né, Maradona hoje. Mas o que todo mundo quer saber, por isso que o programa hoje, o Zé no Rádio, está começando mais tarde, saudando o Matias, o Paulo, o nosso Leandro e a mim desapareceu. Pois certamente é. Foi visto na arquibancada lá na Arena do Palmeiras.
Tem cara de campeonato brasileiro.
Sem camisa, aquele pessoal fica sem camisa do lado de um gordinho. Tem sempre um gordão barrigudo na arquibancada, né?
Sim.
Que não sabe se comemora o gol, não comemora. Tá todo mundo de olho nesse jogo, que a gente vai dando o placar durante o programa. E ao acabar o jogo a gente comenta esse, agora tá 1-1 e como vai ficar o campeonato brasileiro, que vai depender muito desse jogo.
Você falou de lista, Zé, te perguntam muito, já fez muita lista, você já escalou muito time de todos os tempos,
já.
O que você acha dessas...
Paulo, eu tenho 71 anos, eu comecei na imprensa com 16, eles são 50 e tantos anos de profissão, então já fiz muita lista, e já fiz muita lista também de outras coisas. Por exemplo, quando eu fui editor da Folha Ilustrada, uma época. Aí o Martino Suzuki, o Leão Serra...
Um cadernão, tal, né? Não essa de hoje,
não,
né?
Não, não é essa pouca vergonha de hoje. Aliás, saudando aqui, que o Jornal do Brasil, o jornal onde eu comecei, aos 16 anos, vai voltar impresso na banca. E é uma grande notícia para nós jornalistas e para o jornalismo brasileiro. Resta saber, apesar que o novo proprietário disse que será um jornalismo independente, e que um jornal como o Jornal do Brasil não podia ficar fora, está muitos anos fora, a família do Nascimento Brito vendeu para o Nelson Tanuri, que transformou o jornal em tabloide, depois virou um site, e esse proprietário, Omar Pérez, arrendou por 30 anos, e tem uma qualidade muito boa nesse Omar Pérez. Ele já foi político, já teve jornal em Juiz de Fora, ele é da terra lá do Dudu Monsanto, uma das terras do Dudu Monsanto. E ele arrendou, ele comprou, ele tem mania de comprar coisas que tendem a acabar e ele quer revitalizar e manter de pé. Ele comprou o Bar Lagoa, em frente à Lagoa, que é um bar super tradicional no Rio, e comprou a Fiorentina, um restaurante super tradicional.
Achei
também
que fosse o time.
Não, eu podia comprar o time, tá precisando também de uma força, né? Mas só concluindo, então, fiz várias listas no tempo da Ilustrada. Uma delas, o pessoal morreu de rir, foi sobre os melhores western que eu tinha visto. Aí botei muita cor do John Ford, né? No tempo das diligências. Botei
Minha herança será.
Meu ódio será sua herança. Quem Matou Liberty Valley, é, aquele filme sensacional que é...
Sete Homens e um Destino.
É bom também, com Steve McQueen, Will Brynner e tal. Aí eu fiz a lista, Matar ou Correr, com Gary Cooper. Mas no décimo lugar eu botei Matar ou Correr, com Oscarito e Grande Otelo.
Boa, hein?
Boa. Que era uma paródia do Matar ou Correr. Você sabe que Matar ou Correr é um dos poucos filmes que tem a duração do relógio, né? É um filme que se passa, o tempo do filme é um tempo da duração do relógio. O outro filme que é assim é um filme sobre boxe, é um filme, daqui a pouco eu lembro o nome, sensacional, dramático, daqui a pouco eu lembro o nome, mas também tem essa duração. É um dos melhores filmes sobre boxe que eu vi. A gente vai falar em boxe hoje, daqui a pouco eu lembro.
A gente vai falar, então, muito de Campeonato Brasileiro. Também dá para dar uma passada pelos jogos que vêm pela frente de Sul-Americana, de Libertadores. E tem até futebol europeu hoje nos pitacos da rodada. Vamos começar falando de Corinthians? Sugeri, uhum. Pois é, eu sugeri aqui, escrevi aqui na pauta, para a gente tentar tratar um pouco do colapso do Corinthians. Matias, Trajano, o que mais chama atenção? A coisa psicológica, da dificuldade, possivelmente, de você jogar com uma vantagem tão grande e dar uma acomodada? Ou está aflorando a fragilidade técnica? O time não era tudo aquilo e agora que está precisando se reinventar, não está conseguindo?
Dificilmente um time que faz um turno tão ruim quanto o do Corinthians, né, 17º em aproveitamento, consegue ser campeão. Você tem que ser muito bom em um turno e, ao menos, regular no outro, né? A gente bateu várias vezes aqui na tecla que o Corinthians, com um aproveitamento de cerca de 50% dos pontos, seria campeão brasileiro. No momento, ele tem cerca de um terço, né, do aproveitamento. Então, o psicológico pesa muito, né, nessa hora. E o Corinthians, ele não tem um elenco profundo, né? Então, nessa hora do vamos ver, tá sobrecarregando demais os titulares e os poucos reservas que vem entrando.
E não tem craques, né?
Não tem um homem que decida. Pra... Tirando o Jô, né, que é o fazedor de gols, mas se a bola não chega nele, a função dele fica muito complicada. Então, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson têm passado por um mau momento tecnicamente.
Eu já falei semana passada, eu tô bastante impressionado, não achei que ia ser tão grande assim a queda. Ia cair um pouquinho, claro, mas não consegui fazer um pontinho contra Botafogo e Ponte Preta também, o líder do campeonato, é demais, né, Zé? Acho que surpreendeu a todos, não dá pra achar que o Corinthians ia fazer um começo, né, uma primeira metade de retorno tão ruim também, né?
Olha, é surpreendente, né, mas eu acho que também mostra que o Corinthians não era tudo aquilo. Encaixou. Sabe aquela coisa que encaixa? Você tem jogadores medianos, um ou outro melhor, e encaixou, deu certo, fez um primeiro turno histórico, até em termos de Campeonato Brasileiro. Mas agora, no segundo, é de uma fragilidade. No primeiro tempo do Corinthians contra a Ponte, era um time sem alma, sem raça, sem entusiasmo. Segundo tempo, não, melhorou. E graças ao Aranha, o Corinthians não venceu. Mas é uma situação curiosa. Há muito tempo que eu não via um time despencar tanto. E a torcida do Corinthians está muito preocupada. Não só com o jogo de hoje, que está acontecendo, está 1-1, como o jogo de domingo.
É.
O jogo de se o Palmeiras vence hoje e vence domingo no Itaquerão, o Palmeiras aumenta o número de vitórias, vai ficar com o mesmo número de pontos, mas passa no número de vitórias. E aí é uma tragédia para o corintiano, não só ver o seu time deixando escorrer pelos dedos o título, como proporcionar ao seu maior rival essa alegria.
E uma coisa que é engraçada, parece que a gente, pela vantagem, passou o campeonato inteiro procurando um assunto, né? Não, é o Santos, é o Santos, vamos ver o jogo do Santos. Não, é o Grêmio, é o Grêmio. Não, o Flamengo agora, não, o Palmeiras. E eles foram se revezando, né? Parece, ao que parece, é meio que a última chance, né? Ou o Palmeiras faz o trabalho que tem que fazer essa semana, ou a coisa já vai ficar mais distante.
Porque eu não vejo o Santos nem Grêmio brigando por esse título, até porque o Grêmio tem outra prioridade que a gente vai falar também no programa.
E o Santos tem outra prioridade, sair da crise, né?
É.
Eu estava falando com vocês dois antes do programa, que é curioso. Bom, primeiro vou falar o seguinte, nessa rodada última do Campeonato Brasileiro, os 10 times que estão na frente, do primeiro ao décimo, ninguém venceu. E se terminar empatado o Palmeiras, agora estamos vendo o segundo contra o sexto, e se terminar empatado, se consagra definitivamente isso. Os 10 primeiros não conseguem ganhar nessa rodada, o que mostra a qualidade do futebol. E mais, tivemos 3-0-0.
Sim.
O 0-0 é no futebol a coisa mais anti-futebol que existe, não é? Então, eu fico me perguntando o que está havendo, porque os 3 primeiros colocados, as torcidas deveriam estar um pouco satisfeitas com o que está acontecendo. Porque quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, se não for campeão ou vice, vai estar na Libertadores. Mas não, a torcida do Corinthians, que chama de torcida também é um pouco de aberração. 10 gatos pingados foram tomar satisfação, não adiantou nada. Agora picharam os muros do Parque São Jorge. O Palmeiras mandou o técnico embora bem recentemente.
O segundo no ano.
Segundo assim no ano.
O Santos.
O Santos mandou o segundo técnico no ano. A torcida já bateu um jogador, já pichou os muros da Vila Belmiro. Isso são os 3 primeiros. Então é muito louca essa situação. É um campeonato sui generis, realmente.
Não teve uma torcida nesse campeonato que não protestou ainda.
Do Fluminense. Você viu que o Scarpa fez o gol lá, não comemorou.
Pois é.
Não é? Deixa eu ver mais. As torcidas lá de baixo, a torcida do Sport xingou para o Chuchu com essa derrota lá na ilha.
Principalmente o Diego Souza.
Diego Souza. Não está bom para ninguém, mas o campeonato vai seguindo.
E o que mais me chama atenção é que ninguém consegue jogar bem sob pressão, né? Me parece a fragilidade dos times. Você não vê um jogo grande que o time tem correspondido, né? Ganha uma, empata uma, mas não tem aquela semana que você fala, pô, vi os 2 jogos e o time, ó, se impôs, né?
Sabe o que eu acho?
Conseguiu jogar, né?
Curioso, Paulo e Matias. Todo mundo fica com cara de bunda, porque não transmite o jogo. Então nós estamos vendo aqui a Sport TV, ESPN. Como ninguém tem o direito de transmitir, fica todo mundo conversando sobre o jogo, esperando acabar. Como nós aqui, né?
Como nós também.
Como nós aqui também. Não estamos com cara de bunda, mas eles estão, que eu estou vendo daqui.
Porque daí sim pode fazer qualquer projeção.
Né? Olha, então a Ponte se livrou do mal, hein?
Tá agora com...
Embolou, né?
35, são, empatado com Coritiba e Sport, mas é uma vitória gigantesca, né?
São 4 times com 35 pontos ali na parte de baixo. A Ponte e o Avaí, por conta dos critérios de desempate, ficam na zona de rebaixamento.
O Avaí não jogou mal, o Avaí, mas perdeu uma bela chance de ganhar do time reserva do Grêmio.
E tinha ganhado de titular no primeiro turno, né?
Só dar uma passada por quem está
participando. Pessoal.
O nosso amigo Antônio Gonçalves, sempre ligado. O botafoguense lá de Brasília. O João Vicente. Palmeiras e Cruzeiro é um jogo importante demais para ser apitado pelo Weber. Eu também não gosto do Weber, viu, João? Mas também não sei te dizer agora um árbitro que é unanimidade, né? A coisa não tem, assim, também um nome que todo mundo banque para um jogo grande atualmente no Brasil.
Armando Marcos.
Pois é. Deilson. Temos campeonato, a Roberta manda um boa noite, o Felipe Delfino tá lá em Amparo, quem mais? O Matheus Garcês também manda um boa noite, Thiago Stopa, boa noite Trajano, de quem você viu jogar, quem foi melhor, Maradona ou Zico? E aí eu vou complementar, nessas seleções você botava e coloca ainda Maradona com Zico?
Não.
Olha, essa é a dupla na meia?
Eu sou, não sei te dizer. Se você me perguntar hoje o que eu penso hoje, amanhã talvez eu não lembre. Não é que eu estou ficando com Alzheimer, coisa parecida. É que é muito. Estão tantos jogadores bons que às vezes você lembra de. Ih, faltou o Rivelino. Ih, não coloquei o Gerson. Ih, rapaz, se eu voltar um pouco tempo e o Zizinho não vai entrar nessa seleção. Então é muito complicado, porque há posições que você tem 10 caras e há posição que você tem 1. É muito curioso isso. Se você fizer a história do futebol brasileiro, pega os laterais direitos do futebol brasileiro. Quantos tem? Você vai botar...
Djalma
Santos. Vai botar o Leandro. Né? Agora tem o Daniel Alves, mas você botaria o Daniel Alves no lá em cima?
Ele teria que passar pelo Cafu ainda, né, o Daniel?
Lateral esquerdo. Você tem Nilton Santos. Júnior, né? Pensa bem, agora, meio de campo. Meia.
Aí começa.
Sobra. Tem uns 30. Centroavante, uns 20.
O Rivaldo não entrou naquela lista da 442, dos 100 maiores jogadores da história?
Não é fácil.
Não cabe todo mundo. Leandro Rossi está lá de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Nossa amiga Tereza Bulhões.
A Tereza hoje falou que estaria ligada. A Tereza está preocupada com o Fluminense. Muita gente que torce pelo Fluminense está preocupada com o papel do tricolor, hein? Mas o tricolor pode se tomar vergonha na cara. Joga contra o Flamengo, mas o Flamengo joga pelo empate. Mas acho difícil. Eu acho que o Flamengo, por mais que não venha jogando bem, o Flamengo tem mais time que o Fluminense. Pela Sul-Americana, quero dizer.
O Giovanni Ramos está em Florianópolis. Diz que tem campeonato, mesmo que o Palmeiras empatar hoje, porque ele acha que o Corinthians está muito mal. Pois é, capaz de... Quem empatar seis pode ser campeão. Não está nem precisando ganhar muito. E aí ele fala do clássico Vasco e Flamengo.
Pior
resultado foi o mais
tempo.
Esperado. A defesa do Vasco está muito boa, está maravilhosa, segundo ele, desde a chegada do Anderson Martins. Mas o time não tem ataque e ele define aqui o Vasco como time do 0-0. Muito fraco o jogo mesmo.
E péssimo jogo.
E o Flamengo teve mais de 300 mil reais de prejuízo com um público de 20 mil pessoas.
Cada vez que joga no Maracanã com essas taxas absurdas, é isso que dá. Ainda mais o público não comparece. Vamos falar do São Paulo com o Santos? Vamos. Santos horroroso também no primeiro tempo. Time, se eu falei que o Corinthians não teve alma, não teve sangue no primeiro tempo, o Santos foi por aí. É um time perdido em campo.
Vai ser difícil explicar daqui uns anos como é que o Santos ficou em terceiro, quarto nesse campeonato, né?
E podia estar em primeiro.
Podia.
O Santos teve vários jogos que empatou aqui.
Chegou nas quartas de final da Libertadores.
Pois é. Se arrastando. Agora demitiu mesmo, né?
Agora de vez.
Agora não voltou, né?
É. Tá, aí entra o Elano, que vai ficar até o final do ano. Também o final do ano tá aí, né? Mas o Fanfarrão, por exemplo, do Santos já disse que não será efetivado.
Não fica pro ano que vem.
Esse é o de técnico reserva. Como é que é? Assistente técnico.
Que tá lá há 5 anos, né?
Não é o caso do Elano. O Elano tava como jogador.
Mas geralmente é isso. O assistente vai ficando, aí vai pingando o técnico.
Tem mais tempo de clube do que o treinador.
Pois né? E aí
sabe mais os caminhos tortuosos do como
chegar. Tem uma tendência acontecendo. Tá aí o Fábio, técnico do Corinthians, o Alberto agora no Palmeiras. Por mais que possa se criticar a nova geração de técnicos por N motivos, uma coisa é fato, os caras ficam no clube muito tempo, vivem o clube muito tempo e os jogadores gostam do cara. Né? Os jogadores do Palmeiras adoram o Alberto. Os corintianos no começo do ano queriam o Carille. Acho que tem essa tendência, né? Os medalhões não estão dando conta.
Agora, melhor,
e os auxiliares são amigos dos caras.
Pro financeiro do clube, né?
Pois é.
Porque sai um técnico de 600 mil, 700 mil, 500 mil, fora a multa de milhões.
E vai pagando.
É. E fica um cara lá que vai ganhar um salário legal, razoável, mas não chega a esse montante. Tem uma pergunta aqui que vocês colocaram na pauta, que muito São Paulino está fazendo, que depois da belíssima atuação dele nesse jogo contra o Santos, e tem jogado bem, se o Hernanes tem vaga na seleção.
Se o Diego tem, o Hernanes com menos jogos no campeonato tem um aproveitamento superior já ao Diego Ribas do Flamengo, né? Ontem foram 2 assistências, ele tinha feito...
Primeira belíssima,
Os dois passes maravilhosos, né? E já tinha feito um gol na rodada anterior, ele que é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão também, não jogou nenhum turno inteiro ainda, né? Então, eu acredito
voltou
que sim.
Muito maduro, né? Muito inteiro no jogo, né? Assim, a postura em campo, né?
Quanto ao jogo?
1-1, estamos 1/3 aí de segundo tempo.
Um
jogo
terço que é?
15, indo pra 16. Tá. Só dá Palmeiras, eu só mostro o lado de lá.
O Palmeiras acabou o primeiro tempo massacrando.
Em cima.
Teve um gol anulado, mal anulado, aliás. Só o tal do Vilarão que achou que foi falta. Mas
pois
tudo
é.
Bem. Nós não colocamos música ainda. O Maradona tem tanta música aí que celebra o grande Deus argentino.
Né? A gente vai ouvir a música do Potro Rodrigo, que ficou famosa no programa Simplesmente Fútbol.
Da ESPN Argentina.
Quickio.
Crescer e sobreviver a la humilde expressão, enfrentar a adversidade. Un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. Ese bollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez
jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Opa. Estamos aí celebrando, comemorando, festejando 57 anos. Não somos uma rádio argentina, não, mas
não.
Nós estamos celebrando o futebol, né? O craque, que faz 57 anos. Ele que é técnico lá na Conchinchina, na Arábia, né?
Nas Arábias.
O time da segunda divisão, é isso mesmo?
Nos Emirados Árabes.
Eu acho muito maluco como esses caras topam morar em qualquer lugar do mundo. É o Zico, na Índia.
Mas vem cá, quando você acha, cá entre nós, que esse Sheik, sei lá o quê, tá pagando o Maradona ficar lá?
Não. Uma fábula.
Um absurdo, né? Não, não dá.
Se as regalias que ele deve ter.
Se qualquer pereba vai jogar.
Pereba
lá,
é bom, muito tempo que eu não vi.
Já tem uma vida de rei. Imagina o Maradona, que Maradona é um dos maiores nomes da história do futebol mundial.
Bom, falamos de Ponte e Corinthians, falamos do Palmeiras e Cruzeiro, estamos acompanhando aqui. São Paulo 2, Santos 1.
40 pontos já o São Paulo, e inclusive o Leandro lembrou hoje no tabelinha, né, Trajano? Já tem a pontuação que o Palmeiras escapou.
Em 2014.
Então já é uma pontuação alta, né?
Sim.
E o 40 time começou a jogar bem.
Não dá nenhuma pinta que vai cair.
E a comissão técnica do São Paulo está fazendo a conta de 47, né? Então faltam duas vitórias e um empate, ou uma vitória e quatro empates, o que é bastante possível, tendo em vista que faltam sete rodadas para o final do campeonato. O São Paulo tem agora uma sequência tranquila, né? Não existe jogo tranquilo nesse campeonato, mas é devido às circunstâncias. Pega o Atlético Goianiense em Goiânia nesse sábado e recebe a Chapecoense na próxima quinta-feira.
Vamos só lembrar aqui os resultados. 0x0, falamos de Flamengo e Vasco, jogo horroroso.
Por sinal, tem uma notícia ligada ao programa da semana passada, Tejano.
Juntou a
chapa.
Duas chapas juntaram, né?
E o Júlio Branco, que a gente entrevistou na semana passada, vai concorrer como presidente, enquanto que o Alexandre Campello vai ser o primeiro vice.
Ele já falou na entrevista, né, que tinham ideias parecidas, que eles estavam avaliando, né?
Mas não sei se eles vão ter força para derrubar o Eurico, porque ainda tem um outro candidato, que é o Fernando Horta, se não me engano, presidente da Unidos da Tijuca. Correto. Que já foi vice do Eurico. Todo mundo já foi do Eurico.
Todo mundo já foi do lado do Eurico.
E se titula também da oposição. Vamos ver o que
tem. Dá. Gol, hein?
Tem gol.
Gol do Cruzeiro no contra-ataque, gol do Robinho, ex-jogador do Palmeiras. Palmeiras amassando o Cruzeiro nesses quase 20 aí minutos do segundo tempo, e no contra-ataque Robinho tocou por cima na saída do prazo, então seguem, por enquanto, 6 pontos à distância.
E a gente estava conversando também em off, né, Paulo, de como esse duelo lembra a partida de ida pela Copa do Brasil, né?
Cruzeiro fez 3x0 no contra-ataque, o Palmeiras buscou empate, muito parecido. Palmeiras com a bola, o Mano daquele jeito dele, gosta muito de priorizar a defesa, de armar bem o time lá atrás. Belo gol do Robinho, hein? Tocou
belo
por
gol.
Cima da.
A torcida corintiana deve estar vibrando, comemorando pelas ruas aqui de São Paulo. E a torcida palmeirense no estádio e fora não deve estar gostando nada, que era a chance que o Palmeiras tinha de passar a ser líder, se ganhando essa e domingo. Mas o jogo não acabou.
Tem jogo.
Eu falei aqui de Flamengo e Vasco. Outro 0x0 foi Atlético e Botafogo, né? Botafogo tá melhor na tabela.
Tem uma folguinha ali na briga pela Libertadores. O Atlético botava muita fé nesse jogo pra encostar, né?
Outro jogo 0x0 horroroso, Furacão e Chape.
Meio da tabela pros dois ali também.
1x1, Fluminense e Bahia.
Você já citou no começo, né? A torcida tem pegado no pé do Scarpa, mas não tem cabimento nenhum, né? Joga num time sem investimento, cheio de garotos, é capitão do time, jovem pra caramba.
A torcida do Fluminense não pode reclamar do Scarpa nem do Henrique Dourado. Né?
Pois
eles estão carregando o Fluminense, que estaria numa situação muito pior caso eles não estivessem jogando a bola que estão.
O Vitória, inacreditável, não consegue vencer em casa, empatou com o Atlético de Goiás. Inacreditável.
Se ganha, perdeu um pênalti. Tava fora da zona de rebaixamento hoje.
E teve o jogo mais sensacional da rodada.
Esse foi.
Que foi Sport e Curitiba, 4-3 pro Curitiba.
Na Ilha do Retiro.
Pênalti perdido.
O Wilson pegou dois pênaltis e um rebote, né, do Diego Souza. Foi o nome do jogo. É um jogo bastante movimentado, né? As duas equipes em situação bastante complicada e como a gente tinha falado anteriormente, com a vitória do Coxa, né? Ele fica com a mesma pontuação do Sport.
35,
fica,
né?
Fica uma posição atrás, mas dá uma aliviada, né? Até porque o Coxa não vinha jogando bem fora de casa também.
Vamos mudar de pato para ganso antes de falar da Série B. A gente continua acompanhando aqui Cruzeiro vencendo o Palmeiras por 2-1.
Posso dar mais um giro aqui?
Dá um giro, dá um giro.
O Zé Amaral lembra que o Renato Gaúcho acertou quando disse que ia despencar o Corinthians. Tem razão.
É verdade.
Matheus Garcês, Trajano, manda um abraço para Divino, Minas Gerais.
Abraço para Divino. É Divinópolis ou é Divino?
Botou aqui Divino.
Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo da casa aqui, o Vitor Faria, que nos escuta lá dos Açores.
Açores?
Chique, hein? Chique demais.
O Zé Vermolen tá em Palhoça, Santa Catarina. Nosso amigo Daniel lá de Melbourne.
Opa, Daniel, grande abraço.
Corinthians perdeu o campeonato contra Vitória e Atlético Goianiense em casa. Agora isso aqui é difícil.
Daniel, mas
também,
o Palmeiras tá perdendo.
Não, pois é, a hora que você começa a fazer conta quando é que teu time perdeu o campeonato, você fica maluco e todo mundo perdeu o jogo pra caramba nesse campeonato. Luiz Carlos tá em Açu, Rio Grande do Norte. Quem mais? O Alex tá em Enche-Concha, no Pará. Enche-Concha, hein?
Enche-Concha. Nunca ouvi falar.
Agora, quem nasce em Enche-Concha vai ser o quê, hein?
É Concha.
Ô, Tajano, você gostou que eu trouxe Pereba, né? O Ricardo Flight, que não está escutando, define a redemissão do Leverkusen como Mambembe.
Mambembe é boa. Passarinho Gomes, acompanhando o Trajano desde sempre. O Rondinelli de Saquarema... E o Matheus Silva recomendando o programa aqui da casa com o Matias e com o Leandro, Som das Torcidas, número 127. Qual que foi o 127?
Foi sobre drogas.
Sobre drogas, músicas de torcidas relacionadas às drogas.
Vamos falar como é que o pessoal em casa pode assinar para acompanhar a gente no podcast?
Procura aí no seu player de podcast, no seu feed aí no smartphone, joga Zé no Rádio ou joga Central 3, que vai aparecer a lista dos programas da Central 3. Você pode assinar o que você quiser. Você assinando, acaba o programa, a gente sobe, ele já aparece automaticamente aí no celular. Só jogar Central 3 que já aparece a lista.
Aproveitar para fazer um convite para todo mundo que nos ouve e assiste também, porque nós temos aqui a GoPro, duas. Entrar no site ultrajano.com.br, porque tem música, tem colunas, tem dica de leitura, tem notícias, está muito legal. Gente, vamos mudar de pato para ganso? Há 11 anos estreava o pontapé inicial, um programa da ESPN que eu fiz junto com o Dudu Monsanto, meu grande companheiro jovem, Dudu Monsanto. Eu nem lembrava disso, hoje ele colocou no Instagram dele e eu me emocionei até que ele fez uma homenagem a mim. Então, eu sei que tem muita gente que ouve aqui o Zé no Rádio, que vê o Tabelinha lá no Ultrajano. Muita gente que assistia, que era companheiro nosso no pontapé inicial, todas as manhãs na ESPN. Vamos botar um trechinho para matar a saudade do pessoal.
A Copa acabou um mês e pouco, né?
Deu mais raiva do Dunga, hein?
Deu mais. Segunda coisa, eu não sei se é simbólico, se não é, se tem alguma coisa a ver, mas tem. Muita gente se manifestando em relação a isso, de um jeito ou de outro. Mas é muito interessante, como diria Zé Trindade, o que é a natureza, essa nova seleção ter se exibido desse jeito, a brasileira, jogando bem, sem a transmissão da Rede Globo. Tá entre nós, gente. Não tem alguma coisa?
É emblemático.
Não é emblemático isso? Pensa bem você em casa. A nova seleção brasileira deu um show de bola e não tivemos o som do Galvão Bueno na orelha da gente.
Bom, nós temos que explicar isso historicamente, né? Foi um jogo, acho que era o Mano já, o técnico.
Foi a estreia, né? Dos Estados Unidos.
Estreia do Mano.
E a Globo não transmitiu. aí esse comentário. Agora, o que me faz lembrar muito do Pontapé era a trilha sonora. Samba jazz o tempo inteiro.
Sim.
Meirelles, Edson Machado, João Donato.
E o povo tinha que ir cedo lá tocar ao vivo também. O programa era
gente,
de manhã.
Muita gente ao vivo.
Deu e a produção tem que trabalhar, porque fazer o cara ir tocar violão 10 horas da manhã lá...
Teve até uma... Eu vou contar uma que é demais. A gente leva... Claro, o samba jazz era o fundo. Era a nossa trilha... Um tipo de música que eu sempre gostei, né? De ter Edson Machado, Meirelles, Tamba Trio, Zimbo Trio, e vai por aí, Durval Ferreira. Mas de vez em quando a gente convidava assim, um pessoal meio fora disso aí para cantar ao vivo. E foi tudo que você imaginar. Renato Teixeira, Jazz Macalé, Moacir Luz, Zé Renato, Zimbo Trio, foi todo mundo lá. Um dia convidamos Bartô Galeno. Já ouviu Bartô Galeno? Não, Bartô Galeno é demais da conta. E foi durante a... Essa coisa, como é que é a... Coisa em São Paulo, como é que é a... Virada Paulista.
Virada Cultural.
Virada Cultural. E ele se apresentou de madrugada, quase de manhã, e foi direto. Você imagina, Bartô Galeno foi direto.
Imagino que no Arouche.
É. Chegou na porta da TV, teve um problema, vomitou. Tô em cima do produtor que o esperava, Bartô Galeno. Conseguiu entrar aos trancos e barrancos, ainda no final do programa, e foi um dia histórico, conhecemos Bartô Galeno. Teve Milton Nascimento, Chico Anísio, né, que a gente fazia do Rio também de vez em quando. Mas falando em Galvão Bueno, eu não sei se ele tem selecionado aí, hoje é um dia para comemorar o tricampeonato de Nelson Piquet, que foi em 1987,
30 anos.
E 80, um ano depois, foi o primeiro campeonato do Ayrton Senna. E eu acho que nós temos aí o Galvão narrando os dois títulos, né?
Ambos.
Ambos os títulos.
Vamos primeiro pela ordem com o Nelson Piquet, vascaíno Nelson Piquet, né? Que até exibiu a bandeira do cruz, a bandeira com a Cruz de Malta.
Aí assim bate, o grande campeão de 87. Brasil, 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 5 títulos brasileiros na Fórmula 1. Nelson Piquet, seus 63 pontos. Nelson Piquet ao lado, Jack Durrava, Cine Clauda. A você dizer, com agradecimento da torcida brasileira. Quem vive esse esporte há tantos anos e que se emociona com a presença verde e amarela no alto do pódio. De Fórmula 1.
Brasil!
O Brasil de novo à frente. O Brasil que terá 4 pilotos na próxima temporada.
Que essa música já tivesse nessa época.
Já estava lá.
Essa música é do Eduardo Souto Neto. E eu imaginei que fosse com a conquista do Senna, mas já tinha a trilha sonora, né?
O tema da vitória.
Agora vocês veem como a voz vai mudando, né?
É.
Como a voz vai mudando com o tempo, com a idade, né? A voz do Galvão era outra aí, né? Vamos agora ouvir então a chegada. Esse aí foi o tri do Nelson Piquet.
Isso, em 87, no GP do Japão, e no ano seguinte, no mesmo Grande Prêmio, o Ayrton Senna conquistava o seu primeiro título.
Aí Senna, o Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar da Shinkane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vira.
Brasil!
Ayrton Senna
do
Brasil! Campeão!
Brasil!
Ayrton Senna do Brasil! A vitória do Senna!
Brasil!
A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem aí o Senna sabe que será difícil de enxergar. Será alguma coisa?
Tava falando, quem conhece bem o Ayrton Senna estava falando dele próprio, né?
É.
Que ele era muito próximo do Ayrton Senna, né? Homenageamos aí, lembramos as duas conquistas. E temos que lembrar que agora a Fórmula 1 acabou o campeonato esse ano, né?
Pois é, GP do Brasil esvaziadíssimo, né? Bem esvaziado.
Em uma homenagem também, coloco aqui Bartô Galeno no toca-fitas do meu carro.
Sobe o som do Bartô Galeno, por favor. É um grande sucesso.
no toca-fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro.
E uma capa de CD sensacional. Ele numa mesa de quintal ali.
Uma parede de tijolo aparente.
Ídolo do Nordeste, Bartô Galeno. Toca a fita do meu carro.
Paulo Pedro tá em Recife. O Thomas dizendo que o futebol brasileiro tá deprimente esse ano. Cleverton, corintiano. Laércio Barros. O Antônio Gonçalves, a Tereza Bulhões dizendo que é muito fã do Maradona, ele é todo do futebol e vida.
E aliás, o ouvinte recifense aí, se ele torce para algum time local, provavelmente está de cabeça cheia, né?
Não tem jeito, não dá para escapar.
Os três estão brigando para não cair.
O Deilson, Trajano, já escutou a nova música do Chico sobre futebol, jogo de bola?
Já, o Deilson sempre manda dicas de efemérides musicais. Ele é impecável, todo ele não escapa uma. Todo dia no tabelinha, ou quando a gente faz aqui o Zé no rádio, ele manda a efeméride musical. Já ouvi sim, muito legal, mas prefiro aquela outra mais antiga, que é o futebol, que faz o ataque Mané, Didi, Pagão, Pelé e Canhoteiro. Já que falou aí no futebol nordestino, nos times de Pernambuco, vamos falar um pouco da Série B, né?
Isso.
Quanto tá o jogo falando isso lá do...
2-1 pro Cruzeiro, segue 33 do segundo tempo.
Que drama lá no Palmeiras, hein?
Palmeiras vinha de três vitórias consecutivas, pode ainda ser a quarta seguida do Alberto. Série B teve um jogo bom, né? Jogo de grande importância, sim, né? Ceará conseguiu uma vitória gigantesca, né? Pra quem quer subir.
E o Ceará pode arriscar o título do Internacional, né? Com essa vitória ficou a 3 pontos do Colorado. Joga novamente no Rio Grande do Sul contra o Juventude na próxima sexta, no mesmo horário no qual o Inter recebe o CRB, que começou bem o campeonato, mas agora também está brigando na parte baixa da tabela e perdeu para o Figueirense na última sexta.
Grande jogo é amanhã, né? Paraná e Oeste.
Também. Jogo bom.
Porque o Oeste ainda está tentando beliscar a quarta posição.
Paraná ganhou do Vila Nova, que está ali no bolo. Agora
estava melhor, agora caiu para sexto.
E o... só para passar a classificação, Inter 61... Ceará 5-8, América Mineiro 5-7, Paraná 56. São os quatro que estão subindo.
E mesmo se o Paraná venha perder em Curitiba para o Oeste, segue nos times que subiriam para a Série A no ano que vem.
O Oeste e o Vila Nova estão um pouquinho abaixo, aí já está uma distância grande. Londrina já está 10 pontos já do Paraná.
Vamos ver a parte de baixo da tabela.
Daí tem bastante gente na briga, né? Do Brasil de Pelotas, né, que está com 39.
É o 13º,
né? É o 13º, empatado em pontos com Figueirense e Guarani. Aí tem o CRB, que é o primeiro fora, né, da zona de rebaixamento. E daí vem Luverdense com 36, Santa Cruz e Náutico, que fazem o clássico no próximo final de semana. E o ABC, que vem com uma reação surpreendente, né? O ABC deve 3 meses de salário aos jogadores.
Entraram em greve um pedaço?
Entraram em greve, ganharam do Londrina com apenas 6... dos 11 titulares, 6 jogadores da base. Acumulou 10 pontos nas últimas 4 rodadas. Então, uma reação surpreendente do ABC, mas... infelizmente tardia, né? O clube
tão meio longe já, né?
O Náutico, 10 pontos do CRB, que é o primeiro fora.
O Náutico e o ABC estão 10 pontos já para escapar, tá bem complicado.
6 rodadas.
Quem mais tá ligado aqui? O Douglas de Paula, o Caio Vitor. O Caio Vitor, essa é para você, Matias. Tua memória é melhor que a minha. Qual música do George Harrison no podcast Meu Time de Botão, na hora da cereja do bolo?
Ah, vou lembrar, mas é a música que toca nos Bons Companheiros.
Eu lembrei exatamente disso, mas não vou saber o nome agora. Hudson Sampaio, de Pojuca, na Bahia. O Bahia estaria numa situação melhor se tivesse acreditado mais no seu potencial.
Mas melhorou.
Faz bons jogos do Bahia.
Depois ter chegado, né?
Né. O Rafael diz exatamente isso. O vovô pode tirar o título do Inter? Pois é, às vezes o Inter pode dar uma relaxada também já lá na frente. Ceará ganhou um jogo bem legal, bem importante. Heriberto está em Contagem, Minas Gerais. O Paulo Pedro diz que o futebol é muito injusto. Provavelmente, acho que ele comentou na hora do gol do Cruzeiro aqui, o Palmeiras jogando praticamente só no campo de ataque, em um contra-ataque, o Cruzeiro fez o segundo gol. E o pessoal agora aqui, muita gente comentando o gol do Cruzeiro, dizendo que provavelmente com esse gol o campeonato volta a ficar mais morno, né? Porque vamos para a rodada do final de semana, se o jogo terminar assim, claro, tem uns 10 minutos ainda, com o Corinthians 6 pontos à frente.
E a música do meu Beatle favorito, que toca tanto como vinheta do Cereja no Bolo, no meu time de botão, quanto na trilha sonora dos Bons Companheiros, é What is Life?
Tá aí, então.
Eu tô respondido. Tentando buscar aquele filme que eu não consigo achar. Tô tentando. Mas aqui eu peguei uma lista de filmes que tem o tempo real.
E tem uma instalação no Instituto Moreira Salles. Eu não vou lembrar o nome do artista agora, mas ele faz uma montagem de 24 horas
me falaram
de filmes e passa sempre o trecho daquela hora no filme. É como se em 24 horas pegasse vários filmes que passaram naquele exato momento.
Aquele exato momento.
Do dia.
Filmes relacionados aqui. Cléo de 5 às 7, da Guiné Vardá, francês. Festim Diabólico, do Hitchcock. 12 Homens e uma Sentença, do Sidney Lumet. Esse filme é sensacional. Aquele filme do julgamento.
Sim.
Virou peça de teatro. Teve uma versão depois.
Do Gregory Peck, né? Que é protagonista.
Matar ou Morrer, como falei, o Rainum, do Fred Zinnemann.
Tinha um do Kenny Reeves, mais recente. Que...
Um Dia de Cão. Um Dia de Cão, do Sidney Lumet também. Antes do Pôr do Sol.
Não, Dia de Cão é com o Al Pacino, perdão.
Antes do Pôr do Sol. Voo Night de 93. Armadilha. Opa! Tá aqui, ó. Mas o nome tá errado, não é Armadilha. Aqui tá como Armadilha, mas no Brasil teve outro nome. É um filme exatamente.
Se é o que eu busquei aqui, é
Robert Ryan.
É o Punhos de Campeão?
Punhos de Campeão.
É esse.
Esse título tá errado. 1949.
Talvez seja a versão portuguesa.
Tô achando que é a versão portuguesa. É.
Segundo o que eu encontrei, que são 72 minutos de filme. Exatamente.
É a luta que ele perde, tenta voltar depois de ver. Limite de Segurança, Corra Lola Corra, Amargo Reencontro, Time Cold, Tempo Esgotado. São nomes do cinema português, hein? Tá? Você tem razão. Punho de Campeão.
O jogo caminhando para o final, já beira aí os 40, 39 agora, vai bater 39, Palmeiras 1, Cruzeiro 2, Palmeiras bastante presente ali rondando a área do Cruzeiro, mas não sai o gol de empate.
Então vamos falar de efeméride, ainda tem uma muito famosa.
Sim. Tem uma boa, hein?
A grande boxe, luta, né? Do século, né? Fazendo 43 anos, daquela famosa luta no Zaire, entre Muhammad Ali e George Foreman, que virou filme, virou livro do Norman Mailer, filme, sensacional, documentário, e foi no Zaire, uma luta que todo mundo aguardou, e a tática do Muhammad Ali que prevaleceu. Ele deixou o Foreman, que era muito mais forte, mais pesado.
Mais jovem.
E batia, o Ali encostado nas cordas, até que o Ali sentiu e deu o golpe final e derrubou o até então,
Invencível
George Foreman.
E tem que ver se tem um evento esportivo com duas, né, com dois trabalhos tão relevantes, né? Porque o livro é lido até por quem não é ligado a boxe e o filme é elogiado até por quem não é ligado a boxe, não é muito comum, mas a história é de fato sensacional. Tem?
Temos uma sonora aqui do Rumble in the Jungle.
30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder.
Estamos sempre fazendo rádio. Eu vou pedir para ver se dá tempo de você achar que é um grande momento do rádio. É um momento que até hoje se comenta muito. Foi quando o Orson Welles, com seu grupo de teatro, fez a Guerra dos Mundos.
Gol, hein?
Gol do Palmeiras.
Borja
tá com a macaca.
Calando, né? A todos, hein? Borja tava sendo muito criticado por quem tava vendo o jogo ali embaixo, viu? Não vou citar
minutos,
não. 41. Acabou de passar dos 40. Vai ter pressão do Palmeiras no finalzinho.
O Borja teve um gol
mal
anulado. Podia ter feito 3 gols. E o Borja... esse resultado de empate não é completamente ruim pro Palmeiras, não. Podia ser melhor, evidentemente. Mas aí o Orson Welles fez a Guerra dos Mundos. E muita gente pirou em Nova York, achando que os marcianos, que os extraterrenos, estavam invadindo a Terra. É um negócio, e ele com aquela voz, com os maiores cineastas na história do cinema, um homem genial. Vamos ouvir um trechinho.
We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill.
Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain
conferring
with someone.
Can't quite see who. No meio da programação, o barato foi esse.
Uhum.
A programação estava indo numa boa. De repente entra isso aí, e você vê que tem barulho de carro de polícia, de bombeiro.
Sonoplastia é perfeito.
Sonoplastia perfeita.
Até o cara entendeu o que está acontecendo.
Estão invadindo, o pessoal está se atirando no rio, e o pessoal correndo pela rua, o que está acontecendo? E aí foi o pânico.
E na década seguinte, o Paulo Machado de Carvalho fez algo similar aqui no Brasil. Ele simulou
um
amistoso
do São Paulo
na Itália, que o São Paulo teria sido goleado por 8-0 pelo Milan e criou uma crise no elenco por conta dessa brincadeira à la Orson Welles.
43 do segundo tempo, Palmeiras 2, Cruzeiro 2. Vamos de palpites?
A não ser que você tenha mais gente para citar aí.
Quem está mais ligado aqui? O Caio Vita, o Rafael, a Tereza Bulhões, empolgada com o jogo do Palmeiras, elogiando a torcida. O jogo está quente mesmo, hein? Acho que é um bom jogo aqui pertinho da gente. Torcida empurrando o Palmeiras para tentar virar e encostar no Corinthians. O Heriberto mandando aqui também um abraço. Muita gente ligada. Vamos de palpites?
Vamos. Comanda aí, Paulo.
Copa Sul-Americana, para começar. Flamengo e Fluminense, jogo de ida 1-1.
É 1-0.
1-0, desculpa.
1-0, por isso que o Flamengo joga pelo empate.
Joga pelo empate, isso.
Eu acho que dá Flamengo 2-1.
2-1, Flamengo.
Acho que o Flamengo passa com empate também, 1-1. E Júnior Barranquilla 2, Sport 0 na ida. O jogo de volta agora, o jogo que derrubou o Luxemburgo, né?
O Sport já deu indicação, até pela derrota contra o Curitiba, que vai com um time bastante mexido, já abriu mão dessa competição. Maurício Targino, nosso colaborador aqui do Baião de 2, ficou chateado que eu falei na semana passada que a equipe colombiana ganha de 3-0. Eu dou 5 essa semana.
Que isso.
Mas agora o Roger Guedes... faz uma lambança, podia ter feito o gol da vitória, cruzado para alguém. Nossa, mas mano, continua 2-2. O Júnior Barranquilla vai enfiar uma raquete no esporte. 3-0.
Passa, acho que ganha de novo também. 2-0. Libertadores, Lanús e River Plate. O duelo argentino foi 1-0 pro River na ida.
Na volta, 1-0 pro Lanús, decidido nos pênaltis, o Granate na final.
Que isso, hein?
1-1 e dá River.
1-0 River, vai à final. Barcelona, desculpa. Isso, Grêmio e Barcelona. Jogo de ida, 3-0 fora de casa.
O Grêmio vai dar outra sapecada, 4-0.
3-0, vai repetir o placar.
Não, 4-1 porque o Jonathan Alves volta. Vai deixar
Jonathan Alves, 1-0. Vou de 1-0 pro Grêmio em casa. Dá uns pitacos nos jogos da Europa, tem rodada de Champions League pra quem...
Só lembrando, se for essa final, River e Grêmio, que nós estamos tentando colocar aqui, o Galhardo e o Renato, um dos dois, será pela primeira vez um cara que foi ganhar o título da Libertadores como jogador internacional.
O Galhardo já foi, 2005.
Como técnico de jogador?
2015 ele era o treinador.
Ele era o treinador do River já.
Então é só o Renato que pode se igualar ao Galhardo.
Isso. Igualar o rival. Na Europa, então, no pique, Manchester United e Benfica.
Isso é jogo da
Champions League.
Só foi a final de 68, né?
Final de 68, hein? Foi bem na
2-0 Manchester.
Eu acho que dá Manchester 2-1.
1-0 Manchester. Roma e Chelsea.
Pera, só um minutinho. Quem tá péssimo lá é o Gabigol, né?
Mas que carreira esquisita.
Nem relacionado pro jogo.
Enquanto que o Jonas tá próximo do centésimo gol pelos encarnados.
Jonas é um baita aí do lado do Benfica.
Mas que esquisita a carreira do Gabriel Jesus.
Isso 45 era pra ser um craque. E deu mais 4 minutos, hein?
Tem jogo ainda na...
Tem jogo ainda.
Na Pompeia, 2-2. Roma e Chelsea.
Pô, foi um jogão a ida, né? Acho que vai ser um novo jogão, 2-2 ali no Estádio Olímpico.
1-1.
1-0 Chelsea. Napoli e City, dois times muito elogiados aí, jogam pra frente, futebol bonito.
É, vai ser um festival de gol, acho que vai dar 4-3 pros napolitanos.
3-3.
3-1 pro Napoli. E Tottenham e Real Madrid. Real Madrid que tá 8 pontos do Barcelona já no Campeonato Espanhol. É, não tá bem no, na Liga.
O Harry Kane não jogou no final de semana, né? Contra o Manchester. Se ele não jogar, diminui muito o poder de fogo. Acho que o Real Madrid ganha por 2-1.
2-1.
Real Madrid 1-0. Bem, bastante favorito.
2-2. Não, eu falei 2-1. Uma reflexão sobre o teu... Mas eu boto 2-2.
2-2. E o Corinthians e Palmeiras, então? Um joguinho do Brasileiro. É só no domingo que vem.
Mas a gente já vai antecipar.
Vamos segurar esse? Quer esperar acabar aqui?
Vamos esperar acabar?
Vamos esperar.
Porque eu acho que influi. Bom, não foi coisa nenhuma. Mas é uma desculpa. E o Palmeiras atacando. Palmeiras atacando nesses minutos finais.
47 vai até 49.
Vai até 49.
Empatando, o Palmeiras fica a 5 pontos do Corinthians, ainda é uma... É,
e se ganhar, fica dois.
A 2. Se ganhar no domingo, fica a 2.
E podendo ter passado.
Um registro, já que a gente falou de futebol europeu, o Paulinho. Né? A gente falou muito aqui na época da contratação do Paulinho, que parecia... Não combinava, né, muito com o estilo do Barcelona. Se é que essa coisa de estilo também é um pouco de cascata, né? Porque em 100 anos de história você tem trocentos estilos. Mas quando você olha o Barcelona, não parecia que ele tinha a cara. Paulinho, mas é impressionante como faz gol.
Primeiro, quando ele foi convocado pelo Tite, jogando na China, eu falei, não tem nada a ver.
Assim como o Renato Augusto.
É, tá jogando na China, um país de futebol... menos qualidade, não sei o que, pepé, parará. Entrou na seleção como aquele elemento surpreso, jogando bem e tal. Quando foi pro Barcelona,
fez uma senhora eliminatória.
É, não combina nada. Tá muito bem, faz gol, sendo elogiado e o diabo a quatro. Então vem me surpreendendo jogo a jogo, pela seleção, faz tempo, e agora pelo Barcelona.
O Leandro Paulo, nosso colega ouvinte, manda aqui uma mensagem para mim. Lembra pro Trajano que sábado o Almir Pernambuquinho faria 80 anos.
Exatamente. Almir Pernambuquinho foi um craque, nós estamos falando de Pernambuco. Começou no Sport, que curiosamente vários jogadores do Sport se deram muito bem no Vasco.
O Queixada.
Ademir Queixada, Vavá e Almir Pernambuquinho.
E grande... mais recentemente o Juninho. O
Juninho, né? Juninho Pernambucano. Então grandes ídolos do Vasco saíram do Sport. O Almir Pernambucano veio pro Vasco, foi afiliado no Bellini, fez o nome no Vasco, jogou na Itália, na Fiorentina, jogou...
Foi campeão no Boca.
Campeão no Boca, jogou no Corinthians, jogou no Santos, substituindo o Pelé na final do Mundial de 62. Jogou no Flamengo, um temperamento, e terminou a carreira no meu América. Todo cara meio louquinho termina no América. O Heleno de Freitas também acabou no América, assim como o Almir. E o Almir foi um grande jogador. Foi um grande jogador, mas tinha um temperamento muito difícil. E era muitas vezes encarava briga com qualquer um. Lembra aquele Flamengo e Bangu? Que ele partiu.
Fechou o tempo,
fechou,
né?
Fechou o tempo.
Acabou, hein?
Acabou o jogo? Não, não acabou, não.
Acabou.
Acabou.
2-2.
2-2.
2-2, Palmeiras estava a 6 pontos, vai para o clássico contra o Corinthians a 5, mas ao que parece, claro que acompanhei o primeiro tempo mais perto, o segundo aqui pelo programa, Palmeiras jogou bem, ficou em cima, se vinha fazendo jogos ruins, né, jogos decisivos ruins, jogou mal contra o Santos, jogou muito mal contra o Corinthians e Itaquera, jogou muito mal contra o São Paulo, né,
no
Morumbi. Esse jogo, dos jogos recentes, grandes do Palmeiras, me parece um jogo bom.
É,
duas escapadas do Cruzeiro e dois gols.
Surpreendeu, foi o primeiro gol logo de cara.
É, pois é.
O Palmeiras, que se ganhasse hoje, ultrapassava o Botafogo com a melhor campanha do retorno, né?
Botafogo segue com a melhor campanha, mas enfim, 5 pontos. Pra quem tá há meses fazendo contas, eu não sei, eu fico um pouco dividido. Eu acho que tem campeonato mesmo quando fica uma vitória. 5. Se empatar o jogo em Itaquera, ainda é uma vantagem boa pro Corinthians, né?
Agora o Corinthians deve estar respirando melhor.
Vai ter uma semana mais tranquila.
Se ganha, mantém uma diferença muito boa.
Abre 8.
Aquela contagem de pontos que todo mundo fazia, não, o Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro, ganha do Corinthians e vira líder, já não pode acontecer mais. né? Já não pode acontecer.
O Palmeiras não depende mais das suas próprias forças.
Ainda assim, pela campanha do Palmeiras e do Corinthians,
pelo aproveitamento, né,
se seguirem turno, nessa toada, o Palmeiras passaria o Corinthians daqui a pouco. Então vamos palpitar agora, agora não dá pra fugir.
Vai, vamos lá.
Eu acho
Corinthians e Palmeiras.
1-1.
2-2.
Eu acho que 1-0 para o Palmeiras. Se jogar como jogou hoje em cima, eu acho que vence o jogo em Itaquera. E continuo surpreso com o colapso psicológico do Corinthians. O time parece um catado em campo. Impressionante.
Bom, nós falamos muito de Maradona hoje, né? 50... Falamos muito não, falamos até pouco, né? Pelo tamanho...
Da figura.
Da figura, do craque, de genial, que é o Maradona. Nós vamos encerrar hoje com Maradona também, né?
Sim,
vamos. Você tem mais música?
Tem música do Manu Chao, que é o Manu Chao, cidadão do mundo, né? Ele, se eu não me engano, ele é nascido na... Não, ele é nascido na França, de pais catalães, mas já se declarou brasileiro. E ele cantou, fez uma das melhores músicas pro Diego, inclusive emocionando o próprio, né? Então vamos de La Vida Tómbola.
Que beleza, é isso então, senhores. Só bom, mais um registro, o Deilson lembrou aqui, Zé, no dia que Toninho Horta foi ao pontapé inicial, comprometeu toda a grade da ESPN. O pessoal lembra bem dos programas, dos convidados.
É fantasma, a gente dizia que ninguém assistia, então a gente chamava o pessoal que mandava mensagem de fantasma. E a gente colocava até uns fantasminhas assim na mesa. E teve uma época que a gente ia visitar os fantasmas, fazia matérias com os fantasmas. Eu me lembro de uma barbearia lá em Teófilo Otoni, que assistia o programa na hora do almoço ali, na hora de manhã, né? Fazendo a barba e cabelo do pessoal. Juntava gente pra ver. Tem muita saudade disso.
Então vamos lá com Manu Chao, La Vida Tómbola, até a próxima semana.
Até semana que vem. Então, um abraço.
E aí vamos falar muito desse Corinthians e Palmeiras de domingo que vem.
Valeu!
Y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.